Lição 3. Introdução à escritura apocalíptica. A forma literária apocalíptica. Apocalipse é uma forma literária. Foi usada em algumas partes da Bíblia, mas também em alguns outros escritos. O escritor diz que ele recebeu a mensagem em uma visão ou sonho. Isto é altamente simbólico. É comum usar animais ou criaturas monstruosas, estranhas como símbolos. Em vez de descrever os eventos em uma ordem cronológica, o seu padrão pode ser em ciclos de paralelos repetidos que adicionam diferentes detalhes. O texto normalmente lida com a dificuldade de se manter a fé, apesar do mal e da injustiça no presente mundo. Ele descreve uma batalha universal com intensa guerra. Os escritos apocalípticos na Bíblia mostram o triunfo final de Deus, que pune o mal e recompensa o bem. O foco é o Deus soberano que vem em socorro do seu povo. As escrituras apocalípticas incluem Daniel, Zacarias, Joel, Apocalipse e passagens de outros livros da Bíblia. Princípio para a interpretação bíblica. Os detalhes devem ser literalmente entendidos, a menos que seja óbvio que o escritor pretendesse que a descrição fosse figurativa. Um exemplo seria os animais e monstros na visão de Daniel. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler as seguintes passagens bíblicas. Exemplos de símbolos de animais, Daniel 7, 3 ao 7, Apocalipse 12, 3, Apocalipse 16, 13 e Zacarias 6, 1 ao 3. Exemplos de passagens que descrevem uma grande batalha final, Joel 2, 9 ao 11, Apocalipse 19, 11 ao 21 e Apocalipse 20, 7 ao 9. Exemplos de passagens que ensinam sobre a vitória final e o reino eterno de Deus, Daniel 7, 14 e 27. E Zacarias 14, 9. Outras seções das Escrituras podem ser consideradas escritos apocalípticos, porque falam da repentina intervenção de Deus, quando ele julga o poder do mal e liberta o justo. Nem todos esses textos têm as outras características da escrita apocalíptica, como as visões ou os símbolos de animais. Exemplos são Ezequiel 37 ao 39, Isaías 24 ao 27, Mateus 24, Marcos 24, 3, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2 e 2 Pedro 3, o dia do Senhor. Tarefa e tempo para reflexão. Os alunos devem olhar as referências em negrito nesta sessão e ler os versículos. Um termo nas Escrituras para o tempo da intervenção final de Deus é o dia do Senhor. Algumas das passagens descritas no Antigo Testamento descrevem o dia do Senhor como o tempo quando as nações gentias serão punidas pelos maus tratos a Israel. Alguns exemplos são Zacarias 12 e Joel 3. Muitos judeus presumiram que, por serem judeus, não teriam nada a temer no julgamento de Deus. Os profetas tentaram mostrar que eles também seriam julgados, se fossem pecadores. Zacarias 1, 12, Amós 5, 18 ao 27, e não seriam poupados simplesmente por serem judeus. No livro de Romanos, Paulo se refere ao dia da ira, Romanos 2, 5, e ao dia em que Deus irá julgar, Romanos 2, 16. Essas referências seguem o tema de Romanos 1, 16 ao 18. O Evangelho é a salvação da ira de Deus. O dia do Senhor não necessariamente significa, literalmente, um dia. Os eventos descritos podem durar mais de um dia. A ênfase é que é o seu dia. Poderes terrenos o desafiaram, mas agora é o momento de Deus tomar o controle. As profecias do dia do Senhor podem não se referir apenas a um tempo próximo do fim. Por exemplo, Joel previu o envio por Deus de um exército estrangeiro para punir Israel. Joel 2, 1 e 11 e 20. Se as pessoas se arrependessem, Deus iria libertá-las. 12, 18 ao 20. Este pode ser um exemplo de uma profecia que teve um cumprimento na história, mas também terá o cumprimento no fim dos tempos. O apóstolo Pedro citou a profecia do livro de Joel como se ela ainda houvesse de se cumprir. Atos 2, 16 ao 21. As passagens que descrevem o dia do Senhor incluem Joel 2, 10, 11, 28 ao 32, citado por Pedro. Joel 3, 12 ao 15. Isaías 13, 2 ao 5. Isaías 24, 19 ao 23. Zacarias 1, 14 ao 18. E 2 Pedro 3, 10 ao 13. Algumas passagens descrevem os pecadores se escondendo de Deus e as nações esperando o julgamento, tais como Isaías 2, 10 ao 19 e Apocalipse 6, 15 ao Pidgineri. Algumas passagens que mencionam o dia do Senhor descrevem as nações reunidas para a batalha no momento em que Deus virá, tais como Zacarias 14, 1 ao 2. Existem muitas outras passagens que não mencionam o dia do Senhor especificamente, mas descrevem um evento com alguns dos mesmos detalhes. Por exemplo, alguns deles descrevem sinais no céu ocorrendo na vinda do Senhor, similares àqueles descritos nas passagens que se referem ao dia do Senhor. Exemplos incluem Mateus 24, 19 ao 30, Marcos 13, 24 ao 26 e Lucas 21, 25 ao 28. Implicações das escrituras apocalípticas. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que a maioria das escrituras apocalípticas já foram cumpridas. Eles acreditam que o mundo gradualmente se tornará cristão pela propagação bem-sucedida do Evangelho. Porém, algumas dessas passagens descrevem os reinos do mundo sendo conquistados por Deus. Por exemplo, Daniel 7, 14 e 27. Hoje, muitas nações do mundo ainda perseguem os cristãos. Nós podemos dizer que Deus é soberano sobre tudo, mas essas nações ainda estão em rebelião contra Deus, o que significa que essas passagens ainda não foram cumpridas. Tarefa e tempo para reflexão. Um aluno deve ler Romanos 9, 28 para o grupo. O que significa que Deus irá realizar algo rapidamente na Terra? As escrituras apocalípticas enfatizam que o mundo será permanentemente mudado pela repentina intervenção de Deus. Elas não descrevem uma mudança gradual da sociedade. Os cristãos devem ser sal e luz em todas as sociedades onde vivem. Eles devem trabalhar para mudar o seu ambiente, para ser o que agrada a Deus. As nações foram mudadas e moldadas pelo progresso do Evangelho. Porém, as escrituras indicam que até a intervenção final de Deus haverá poderes humanos malignos que continuarão se rebelando contra Deus. Instituições cristãs realizam muito para a propagação do Evangelho, estabelecimento de igrejas e trazem alívio de todos os tipos de sofrimento. Nações foram transformadas e moldadas pela influência cristã. Portanto, os cristãos devem trabalhar para estabelecer igrejas e instituições que tenham efeitos de longo prazo. Porém, nós esperamos pelo retorno de Cristo para trazer o reino de Deus em sua plenitude. Os crentes devem perseverar pacientemente pela fé, a qual obedece a Deus em todas as circunstâncias. A fé vê que no final a obediência vale a pena, embora neste momento possa trazer sofrimento. O entendimento completo e presente do porquê as coisas acontecem não é necessário. 1 Coríntios 3, 12 ao 15. O contexto dessa passagem é o trabalho ministerial. Nos primeiros versículos do capítulo, o apóstolo disse que as pessoas no ministério têm várias responsabilidades e Deus irá recompensá-las pelo seu trabalho. A igreja é como uma lavoura ou um edifício onde nós trabalhamos, versículo 9. Todos os ministérios devem construir a igreja. A fundação é Cristo, e os ministros constroem uma estrutura sobre a fundação. Alguns deles fazem o trabalho com boa qualidade, e Deus irá recompensar o seu trabalho. Outros fazem um trabalho que não constrói nada bem, e Deus não irá recompensar por isso. A ênfase de Paulo foi que os ministros devem trabalhar fielmente e estrategicamente para construir a igreja, ansiando por uma recompensa de Deus, esperando eventos previstos. A escritura apocalíptica é profética e, normalmente, prevê eventos específicos. Nós nem sempre sabemos quais eventos específicos devemos esperar como cumprimento destas profecias. Algumas podem já terem sido cumpridas, algumas ainda serão cumpridas no futuro. Não é necessário que nós determinemos exatamente o que é previsto. O propósito principal da profecia não é simplesmente que sejamos capazes de escrever a história antes dela acontecer. O propósito da profecia é demonstrar a soberania e a fidelidade de Deus, para que o ouvinte seja motivado a confiar e obedecer a Ele. O entendimento completo dos detalhes não é necessário. Muitas profecias foram originalmente pregadas para pessoas que não as veriam cumpridas, porque os seus acontecimentos estavam em um futuro distante. Mas o propósito da pregação era motivar os ouvintes para confiar e obedecer a Deus. Da mesma forma, hoje, se o cumprimento de uma profecia é passado ou futuro, e embora nós não entendamos todos os detalhes, é uma demonstração do poder e da fidelidade de Deus, que deve nos encorajar a confiar nele. Nós temos uma abordagem prática para interpretar os textos proféticos. Os estudiosos podem discordar sobre qual evento específico é previsto. Isto significa que a Bíblia falha em comunicar a mensagem de Deus? Não. Mesmo se nós discordamos nos detalhes da profecia, podemos ver a demonstração do poder de Deus. A mensagem escatológica de Paulo aos Tessalonicenses. Tarefa e tempo para reflexão. O grupo deve ler 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 12. O texto de 2 Tessalonicenses 2 também é escatológico, mas nós iremos estudá-lo em uma lição diferente. Essa passagem descreve a volta do Senhor como sendo o tempo onde os pecadores serão punidos com a destruição e os crentes receberão alívio do sofrimento. A glória de Deus é o foco. Observe as referências a Deus e a Cristo por toda a passagem. 2 Tessalonicenses 1, 12 ao 13 dá a aplicação dessa passagem escatológica. Nós devemos orar para que Deus seja glorificado pela sua obra em nossas vidas no mundo. Uma aplicação correta da escatologia irá fazer com que nós vivamos como cristãos melhores, honrando a Deus e abençoando aqueles ao nosso redor.